Uma outra diretriz importante foi a descentralização das atividades. O Brasil é um país muito centralizado até hoje. Você vê o governo federal, ele retém uma parcela significativa da energia produzida pela sociedade. O Brasil tem uma carga tributária elevada, situa-se entre a Alemanha e o Canadá, e a maior parte dessa carga tributária fica no plano federal. E pelo menos 40% daquilo que nós pagamos vai para honrar os serviços da dívida pública, com juros e pagamento do principal, o que é muito para um país que precisa se desenvolver, precisa desses recursos para investimento. Por falar nisso, amanhã a presidenta Dilma anuncia 10 bilhões de reais para investimento e os governadores estão vindo para cá. O Brasil precisa de investimentos. E nós deixamos de investir para pagar a dívida pública e ao longo de muitos e muitos anos. E isso é que tem definitivamente atrasado o desenvolvimento do nosso país. Finalmente, a municipalização das atividades, através de parceria com as prefeituras, visando a geração de empregos e recursos financeiros para desenvolver os municípios e apoiá-los principalmente nas ações de educação, saúde, merenda escolar e obras públicas. Hoje nós estamos em uma situação bastante diferente. A reunião Rio+20, atualmente em curso, retoma os compromissos assumidos sobre a égide do conceito de desenvolvimento sustentável, com seus três pilares de sustentação: sustentabilidade social, sustentabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. Trata-se de uma retomada a qual reconhece que, em virtude de avanços insuficientes na implementação do desenvolvimento sustentável, os problemas ecológicos, econômicos e sociais só se agravaram desde então. Na esfera econômica, a sucessão de crises econômicas financeiras coloca em xeque a capacidade de expansão econômica do modelo convencional de crescimento. Em termos ecológicos, os riscos saíram da bibliografia e dos debates científicos e técnicos para ganhar espaço no âmbito da sociedade civil. Eu me lembro muito bem que só muito recentemente que se começou a associar essas grandes tragédias ambientais à ação humana. Mas, ainda assim, se coloca em dúvida se realmente os impactos são provocados pelas atividades humanas. Ouço com satisfação o senador Cristóvão.
Na hora que achar mais oportuno, meu parte, senador.
Não, tá bom. Lhe ouço agora, senador.
Senador Capibaribe, o senhor é conhecido e está na história e tem ganho muitos prêmios, como recentemente, por conta da sua luta pela transparência na administração pública, por conta do seu projeto de forma de licitar, que, se não impede totalmente, faz muito difícil haver qualquer tipo de superfaturamento, de corrupção, de dinheiro por baixo do pano, tudo isso. Pouca gente talvez saiba da importância que o senhor tem como um precursor no meio político da visão de um desenvolvimento alternativo, de um desenvolvimento que aí estão chamando de sustentável, que eu pessoalmente acho que a gente vai ter que inventar o nome certo. E o senhor não apenas tem sido dos primeiríssimos, 30 anos atrás que começa a se convencer disso, na época em que muitos de nós da esquerda falava apenas em luta de classe, em distribuição da renda entre as pessoas de hoje, o senhor já falava na necessidade de pensar nas próximas gerações. E trouxe para o debate político a ideia da ecologia, do meio ambiente, da sustentabilidade. Mas mais que isso, poucos sabem que talvez a única real experiência brasileira e das raríssimas experiências no mundo, daí os prêmios que o senhor recebe, raríssimas experiências puseram em prática, a partir de um governo de Estado, políticas de sustentabilidade. Eu tive o privilégio de acompanhar o seu trabalho como governador do Amapá e faço questão de citar aqui uma figura formidável, que era sua admiradora, que é a senhora Danielle Mitterrand, que nós perdemos no começo desse ano, e que tinha maior admiração por ver no Amapá, não apenas porque tem uma fronteira com a França, que é o país dela, mas porque ela tem um compromisso com o local, ela tem um compromisso com o natural, ela tem um compromisso com as etnias. E ela via no seu governo, e eu acompanhei isso, uma experiência que de fato fazia, trazia os problemas da globalidade do planeta para a gestão local, que é o que falta hoje. Porque, primeiro, pouquíssimos têm a visão do problema planetário. Outros até que têm, mas por razões eleitorais não têm a ousadia que o senhor teve no seu governo, de tentar o novo, de tentar o diferente, de ser capaz de substituir as misturas fabricadas por uso de castanha e de outros produtos locais, por procurar soluções sintonizadas com a cultura do povo. Eu fico muito feliz de estar aqui na véspera da Rio Mais 20, debatendo com o senhor, porque o senhor não é apenas daqueles que, em primeiríssimo lugar, despertaram o próprio problema. Não, o senhor é mais que isso. É um daqueles que, na hora de exercer o poder, soube pôr em prática aquilo que sonha, aquilo que pensa, que é o modelo de desenvolvimento sustentável.
Obrigado, senador Cristóvão. Nós tivemos a felicidade de sermos contemporâneos na governança. Eu no Amapá e Vossa Excelência aqui em Brasília. E eu bebi muito nessa fonte de experiência que foi o seu governo na construção do novo. O novo não tem de onde você tirar a informação, tem que construir. Então, naquele momento, Brasília vivia uma experiência muito rica com o governador Cristóvão, e nós estivemos várias vezes aqui, né, e intercambiamos experiências e conhecimento na construção do desenvolvimento sustentável. E, senador Cristóvão, Vossa Excelência nos acompanhou há poucos dias atrás numa recepção que fizemos ao professor Alain Roelan, é filho de Francis Roelan, que foi o geógrafo que comandou uma equipe no processo de identificação e demarcação do que é Brasília hoje. Na época, em 1947, quando o professor Francis Roelan, que coordenou os geógrafos que fizeram essa pesquisa da área que depois veio a ser a capital federal, o Alain Roelan tinha 16 anos na época, e hoje nós lamentamos profundamente, mas perdemos o professor Roelan. Ele partiu, evidentemente nos deixa muita saudade, mas deixou uma obra extensa, deixou muitos trabalhos realizados na Amazônia, foi um grande divulgador da luta dos povos excluídos, não é? Da luta pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Portanto, nós lamentamos a perda do professor Alain Roelan, que nos deixou hoje, foi encontrar a sua companheira, Françoise Roelan, e também Daniela Mitterrand, que nos deixou há pouco tempo atrás. Eu queria finalizar dizendo que a Rio Mais 20 abre espaço para reflexão sobre as experiências passadas de práticas de desenvolvimento sustentável, para corrigir as deficiências do conceito, como acabou de falar o professor Cristóvão. Talvez a palavra desenvolvimento sustentável não seja suficiente para definir o desejo de uma nova sociedade, de transformação e de mudança, e de uma caminhada rumo a uma nova sociedade. O Amapá, como já foi dito, foi pioneiro na adoção desse modelo. Portanto, nós levamos para Rio Mais 20 a experiência de quem colocou a mão na massa, de quem transformou teses de desenvolvimento sustentável em políticas públicas. E eu confesso que é um grande embate. É uma luta árdua, convencer de que é possível construir o novo. Finalmente, temos que apresentar soluções a essa crise que se avoluma e exige respostas urgentes. A Rio Mais 20 é uma tentativa mundial para buscar soluções. Ela é um viveiro de ideias para se reinventar um novo mundo, um novo planeta. As soluções são numerosas e complexas. Há muitas alternativas e eu me permito citar algumas sem especificar prioridades. A redução ou mitigação dos impactos das mudanças climáticas depende de um ambicioso programa mundial visando descarbonização da produção e consumo de bens e serviços. Não é uma tarefa fácil quando sabemos que 85% da energia primária consumida no planeta é de origem fóssil. Principal responsável pelo efeito estufa. Diversificar as fontes de energia é uma das alternativas, mas não suficiente. O incentivo ao consumo irresponsável e desenfreado de bens deve ser combatido. É necessário encontrar soluções para que as grandes cidades, desestimulando o uso de transporte individual, é uma coisa absurda, uma pessoa dentro de cada carro, de cada veículo. Eu até me recusei a usar eu sozinho um veículo, né, porque não é possível, né, que você vê nas ruas cada cidadão isolado dentro de um veículo. Eu acho que isso, já São Paulo já definiu lá uma rotatividade, então a metade dos veículos não circula em São Paulo a cada dia. Vai chegar um momento que vai haver uma proibição que nenhum veículo pode circular apenas com motorista, ou então estabelecer uma lotação mínima de 4 pessoas por veículo, porque senão vai parar. Brasília, hoje, às 1h30 da tarde, eu estava perdido num engarrafamento. Então, nós vamos ter que pensar uma nova maneira de viver. O desenvolvimento sustentável passa obrigatoriamente por um processo de aproximação da esfera da produção de bens e serviços da esfera do consumo desses mesmos bens e serviços. Enfim, eu vou à Eco 92 sabendo que nós vamos sair dali maior, que aquilo que nós debatíamos, né, o preconceito que nós enfrentávamos para construir o novo há 15 anos atrás, hoje está muito mais reconhecido. O conceito de desenvolvimento, esse equilíbrio da ação produtiva com a ecologia e com a equidade, é muito mais reconhecido na sociedade. De tudo, se não se chegar a um acordo com as lideranças globais, vai ficar uma forte lembrança desse esforço que os povos vindo do mundo todo vão fazer no Rio de Janeiro. O desenvolvimento sustentável será debatido durante muitos anos no nosso país e muita coisa concreta virá pela frente. Muito obrigado, presidente.